Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. Estamos aqui meio que de ressaca ainda, né? Cabeças inchadas aí, coisa e tal. O Flusão, infelizmente, tá fora da Libertadores da América desse ano de 2024. Não passou pelo Galo, né? E temos aí ainda por cima essa situação complicadíssima no Brasileirão, né, brigando ali palmo a palmo. Nós ainda não nos livramos, né, do fantasma aí de um rebaixamento, que a essa altura seria catastrófico, né, e essa fuga pode servir de repente como uma espécie de consolo, né, digamos assim, para uma temporada que acaba sendo muito decepcionante. Estamos vindo aí de conquistas muito importantes, né, a Libertadores do ano passado, a Recopa no início desse ano. Enfim, que decepção esse 2024 pro torcedor do Fluminense, né, Serginho?
Pois é, Gustavo, bota decepção nisso, cara. Olha, eu nem sei se consolo seria a palavra certa, caso a gente escape aí da degola. Eu acho que vai estar mais para um baita de um alívio, né, cara? Dos cariocas, temos aí o Botafogo, por enquanto, como sendo o melhor do Rio, né? Classificado para as semifinais da Libertadores e liderando o Brasileiro. O Vasco, uma campanha regular, de meio de tabela no Brasileirão, mas está na semi na Copa do Brasil, que é o mesmo caso do Flamengo, né, por exemplo. Agora o Flamengo também esteja fora das Libertadores, né, caiu diante do Peñarol. Eu acho que teremos grandes emoções aí para os quatro times do Rio até o final da temporada, que é bom a gente se preparar para sofrer mais um pouquinho.
Pois é, vamos ver o que acontece aí, né? Bom, hoje temos uma visita especialíssima aqui no podcast, estamos recebendo o jornalista esportivo Dudu Monsanto, bacharel em jornalismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora, locutor e apresentador, figura conhecidíssima há muitos anos de todo mundo que acompanha esportes na TV, é natural de Petrópolis, né, mas há anos radicado em São Paulo, capital. Ele hoje faz parte lá do time da plataforma OneFootball, mas já esteve, né, na TV Panorama, uma emissora afiliada da Rede Globo em Minas, teve uma passagem rápida pela Record do Rio, trabalhou também na DAZN e na ESPN, essa última aí sendo a mais marcante, né, do ponto de vista do telespectador, né, afinal foram quase 14 anos dele por lá. Além disso, o Dudu é escritor, ele é o autor de dois livros sobre o time de coração dele, o Flamengo, sem falar que participou ativamente aí da reconstrução de um dos clubes de futebol mais tradicionais, né, a gente pode falar assim, do interior do estado do Rio, o Serrano Futebol Clube, lá da sua cidade natal, Petrópolis, e com o qual tem uma ligação familiar, inclusive, desde lá, os tempos do seu bisavô. Enfim, vamos poder conversar sobre todos esses assuntos hoje por aqui, incluindo, obviamente, o bom e velho rock and roll, pois além de tudo isso aí que eu falei, você ainda por cima é roqueiro também, né, Dudu? Que maravilha, cara! Seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu.
Fala, Gustavo! Alô pra você, alô pro Serginho! Antes de dar o meu oi, o meu bom dia, boa tarde, boa noite, quero pedir desculpas por ter levado tanto tempo para conseguir aceitar o convite de vocês. Isso já foi feito há muito tempo pelo Gustavo. Eu andei viajando bastante, eu estou trabalhando parte no Brasil, parte na Argentina, então estava meio difícil de conciliar as agendas, mas que bom que a gente está junto hoje para falar de rock, para falar de bola e tudo mais que vocês quiserem. É um prazer estar aqui.
Beleza.
Legal. O Dudu, você tá participando da cobertura, cara, em loco da Libertadores da América, né? De repente pode nos ajudar a entender o seguinte, cara. Por que que tanto o nosso Fluminense, né, quanto o seu Flamengo saíram da competição sem jogar absolutamente nada vezes nada? Impressionante como o Fluminense não jogou nada contra o Atlético Mineiro. E ao mesmo tempo o Flamengo também jogou bolinha, né, cara, contra o Peñarol. É um time fraquíssimo, né, do ponto de vista técnico. Tem muita história, é uma camisa pesadíssima, mas tecnicamente é um time fraco, né? Será que aconteceu, cara?
Olha, no caso do Flamengo, né? O Flamengo e o Tite são duas filosofias que eu acho que são mais ou menos igual água e azeite, sabe? Não se misturam muito. O Tite é aquele cara que, se ganhar de 1-0, tá bom. A primeira preocupação dele não é que ele seja um cara retranqueiro, mas a ênfase maior do trabalho dele é sempre acertar a defesa Ele fez um grande campeonato carioca. O Flamengo tomou um gol só o campeonato inteiro. Foi a melhor defesa do Flamengo na história dos campeonatos cariocas, se eu não estou enganado. Só que foi passando o tempo, a parte de criação, a parte ofensiva, não se desenvolveram e a defesa que ele tinha acertado começou a regredir. Então eu não sei se ele não estava desconfortável com a situação, né? Ele é um cara que, aqui, eu estou falando de São Paulo, no Corinthians ele é quase que um semideus, a galera ama ele aqui. E ele chegou ao Flamengo, talvez esperando um carinho na mesma proporção, e esse carinho nunca veio. Nunca houve, assim, uma identificação do Tite com a torcida e, eu diria, até com o elenco, né? Ele não conseguiu fazer,
é verdade,
com o plantel mais caro do Brasil, fazer o time jogar aquele futebol com DNA a Flamengo, como dizia o Jorge Jesus, né? E no caso do Fluminense, havia um desgaste muito grande na relação com o Diniz, mas eu sei que vocês são tricolores, talvez vocês vão ficar chateados com o que eu vou falar. Eu não sacaria o Diniz, eu acho que o Diniz ali não era o problema, é um casamento que às vezes tem altos e baixos, e o cara ganhou uma Libertadores para vocês, o que mais vocês querem, né? mais vocês querem? O cara exorcizou a LDU da vida de vocês, ganhou Recopa Sul-Americana, enfim, tô brincando, sei que ele é um cara que tem um nível de exigência que beira o doentio.
Isso
faz com que as relações com os jogadores não sejam relações fáceis, mas aí na hora de decidir, o que que o Mário pensa? Bom, é mais fácil trocar uma peça do que trocar 25, trocar 30. E o Diniz acabou sacrificado nessa história. O Mano, nessa chegada, ele não teve um desempenho ruim, na minha opinião. Só que no confronto com o Atlético Mineiro, eu não sei o que passou com o Fluminense. O Fluminense não jogou nada.
Exatamente.
Né? Jogou um futebol abaixo da crítica.
Travado,
e pegou,
né,
do outro lado, muito travadão, travado.
É.
E assim, a gente vê, claro, que faltou ao Fluminense. Mas eu vejo também do outro lado que o Atlético, que é um time que oscila muito com o Gabriel Milito, nessa parte, nessa hora de jogar Libertadores, o Atlético está crescendo. Está conseguindo jogar melhor nessa competição do que propriamente no brasileiro. E aí, isso acabou fazendo a diferença nesses jogos contra o Fluminense. E o Flamengo contra o Peñarol, o Peñarol, ele jogou com huevos, como eles chamam lá na Argentina, no Uruguai, né? Eles botaram alma, eles jogaram aquilo como se fosse a própria vida. E pro Flamengo parecia mais um jogo.
Isso,
e Libertadores tem essa peculiaridade, né?
É
um jogo que muitas vezes você consegue equilibrar na pressão, na torcida, na entrega. E um time que eu tenho como time medíocre, o Peñarol, eu acho que vai ser amassado pelo Botafogo, mas vai ser amassado. Botafogo, para mim, ganha ida e volta do Peñarol e com facilidade. Vai passar por cima. Não sei se vai ganhar de um eventual River Plate na final. Se bem que o Galo já eliminou o River Plate em Libertadores anteriores. Mas, a grosso modo, é isso, cara. Eu acho que o Flamengo não jogou as partidas com o Peñarol com a intensidade que a Libertadores pede, isso é um ponto. E no caso do Fluminense, eu acho que faltou futebol mesmo. O time não conseguiu jogar de uma maneira que fizesse frente ao Atlético, que pelo menos na Libertadores tem feito bons jogos no mata-mata.
É verdade, eu acho que essa leitura sua perfeita aí, a gente está gravando na quinta-feira, né, dia 17, na parte da tarde, né, 17 de outubro de 2024, hoje à noite teremos Fla-Flu, né, pelo Brasileirão, num jogo que poderia ter um apelo, né, Dudu, totalmente diferente, caso ambas as equipes estivessem classificadas aí na
Libertadores. Ou não, né? Ou não, acho que eles meteriam um monte de
reserva. Mas eu digo pro torcedor, né, hoje parece,
claro,
que o Maracanã vai estar vazio, cara. A parte do Fluminense, então, vendeu pouquíssimo. O clima poderia ser pelo menos outro, né, Serginho? Um pouquinho diferente aí.
É verdade, é uma pena um Fla-Flu tão esvaziado assim, né?
Mas o Dudu, e aí, quem ganha o Brasileirão? Você falou do Botafogo aí, que vai amassar o Peñarol. Botafogo, Palmeiras, ou teremos alguém correndo ainda por fora? O que que você acha? Eu já pego o embalo também, aproveito para te perguntar o seguinte, cara. Quem é que você acha que vai cair? Aí, se você disser que vai ser o Fluminense, eu já te adianto que nós vamos editar essa fala sua aí. Vamos cortar, né, Serginho? Mas e aí, cara? O Botafogo amarela ou leva?
Eu acho que o Palmeiras vai ser o campeão, cara. Eu acho que na hora H, o fato do Palmeiras estar jogando só o Brasileirão, o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil, já está fora da Libertadores, então o fato da gente ter um Palmeiras totalmente dedicado ao Brasileirão, eu acredito que possa fazer diferença no final. Não sei se o Botafogo tem, primeiro, calma e plantel para lidar com essas duas frentes e com a importância que cada uma tem, né? Exatamente. Botafogo é o único dos quatro do Rio grandes que nunca venceu uma Libertadores. E no Brasileirão, por mais que digam que não, o estigma da amarelada do ano passado ainda está muito forte, né?
Sim.
Então, Botafogo pode ser campeão brasileiro? Claro que pode. Mas se eu tivesse que fazer uma fezinha, você falar para mim, ó, só escolhe um. Então, eu iria de Palmeiras.
Serginho, River Plate na Libertadores e Palmeiras no Brasileirão, é isso? Fechou?
Rapaz, eu acho que a Libertadores o River leva. Mas o brasileiro, eu acho que o Botafogo leva. Até porque, cara, eu tenho tantos amigos botafoguenses. Se o Botafogo amarelar pelo segundo ano, e sendo que esse ano em dose dupla ainda tem a Libertadores, eu temo pela saúde mental deles, cara.
Os caras estão desesperados, pô.
Eu não sou Botafogo por uma unha, assim. Por uma unha chamada Zico, porque meu avô Jaime era Botafogo, meu tio Beto, Botafogo também. Meu pai era Flamengo, mas não ligava muito para futebol, não. O que desequilibrou mesmo foi o fato de eu ter crescido na era Zico. Aí a escolha foi muito fácil, né?
E o Botafogo naquela draga, né? Ainda tem essa para complementar.
Beleza, beleza. Veremos aí o que acontece, como diria o nosso querido rei Roberto Carlos, né? Nesse fim de ano ainda teremos muitas emoções. Bom, pessoal, hora de fazermos uma pausa no bate-papo, né? Que é para começarmos a detonar um rock and roll por aqui. Daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
Back on something to see.
Flu.
Yeah. Rock Flu.
Muito bem, bom, minha gente, pedimos ao nosso convidado de hoje, né, o jornalista esportivo e também roqueiro, né, Dudu Monsanto, que definisse o set list dessa edição, dentro, obviamente, né, do interesse dele aí, e do gosto musical e coisa e tal. E como vocês todos já começaram aí a conferir, a seleção ficou sensacional. Nós já abrimos o programa agora, por exemplo, com três autênticos petardos, né? Rolou David Bowie com um clássico absoluto do seu repertório, Suffragette City. Na sequência veio Wiser Time, faixa que é da fase áurea lá dos Black Crowes, e fechamos então com Imaginary Friends, né, que faz parte do álbum novo aí, aliás, novíssimo, né, acaba de sair do forno há poucas semanas, o segundo álbum solo do seu irmão, né, do Gus Monsanto, com o título de Dandelions. Tivemos a satisfação de receber o seu irmão por aqui há poucos meses. Ele participou conosco aqui de um Rock Fluxo, ficou super legal.
Ele adorou estar com vocês, pô, me fez mil propagandas. Pô, você vai gostar, o programa dos caras é incrível. Pô,
legal demais, cara. E vamos abrir o papo aqui falando justamente dele, né? Desse novo álbum aí do Gus, que tem recebido críticas excelente, realmente está muito legal. Eu mesmo fiz questão de encomendar lá o disquinho físico mesmo, né? É, enfim, mas o álbum está também disponível em todas as plataformas digitais. É, eu sou suspeito para falar, cara, eu curti muito também o primeiro álbum dele, né? O Karma Café, que é de 2016. É, mas a produção dessa vez meio que pesou um pouquinho mais a mão, né, Dudu? Esse Dandelions aí chegou com um pouco mais de peso no som, né, cara?
Eu sou suspeito para falar, mas esse disco acho que é um trabalho que mostra a maturidade que ele alcançou. É difícil chamar de Gus, eu vou chamar de Gustavo, que é como eu chamo ele em casa, né? O Gus, né, ele vai fazer 50 agora em novembro, e ele tá num momento, assim, sublime da carreira. Ele tá tocando com algumas bandas mundo afora, o Human Fortress da Alemanha. Ele tá também com o Supremacy, que é uma banda da Colômbia. Você fala, pô, Colômbia não é terra de cúmbia? De salsa? Pô, você tem que ver os caras do Supremacy tocando. Que bandaça, tudo molecada. Ele foi chamado para ser o frontman dessa banda. E nessa semana que a gente está conversando, ele foi atração com o Supremacy no Firefest, que é um grande festival de metal que acontece lá na cidade de Manchester, na Inglaterra. Então, ele está, assim, muito feliz, as coisas estão dando muito certo. E esse álbum, ele é o produto, é o primeiro, assim, filho, né, que ele trouxe à luz no estúdio que ele montou durante a pandemia, junto com outro irmão nosso, né, que é o Jaime Monsanto, que é músico também, compositor de trilhas, já fez trilhas até para abertura de Jogos Paralímpicos, muita coisa de publicidade, é um grande baixista também. O Jaime, que participa direto nesse disco também, tocando até Talk Box. É um disco muito versátil, é um disco que tem momentos pesados, tem também boas baladas, é um disco que conversa, como você falou, né? Ele dialoga um pouco com o disco solo de estreia dele, o Karma Café, mas tem uns momentos assim incríveis, né? Uns riffs bem legais, solos, o som de bateria foi super, está sendo super elogiado, né? O Eduardo, que veio da Suécia fazer toda a gravação das baterias, é um cara super experimentado aí no mundo do metal, então vale muito a pena. Gus Monsanto, Dandelions, Dandelions, que quer dizer dentes de leão, né? Aquela, isso aí, aquela florzinha. E a capa, a arte ficou muito interessante, que o dente de leão é aquela flor que você sopra e saem aquelas pequenas pétalas branquinhas, né? E ele fez o seguinte, ele pegou aquelas pás de usinas eólicas e aquela coisa de metal girando e o que seriam as pétalas, né, as pás dessas turbinas eólicas, genial, saindo com a potência dos alto-falantes que estão ali no miolo, né, como se fosse ali no botão da flor que vai se despetalando e jogando metal para todo lado. É um descasso, recomendo muito para quem ainda não ouviu. E ele também ficou super contente que vocês compraram o disco, fala, pô, manda um abraço para eles, diz que eu tô muito feliz que eles vão atrás do disco, que vão ouvir a mídia física também, porque é muito legal. Eu sou de um tempo também, minha casa, se você chegar aqui, tem um monte de CD, DVD, até fita VHS eu tenho aqui, cara. Eu sou aquele cara, assim, de museu mesmo.
É, pô, VHS ele exagerou aí, Serginho.
Não, vou te contar, sabe? Porque quando eu era moleque, 10, 11 anos, eu ficava assistindo as Copas do Mundo na televisão. E o meu hobby, meu passatempo, era pegar a fita VHS e ficar gravando tudo que passava, matérias, melhores momentos. Então eu tenho que um museuzinho aqui em casa, de Copa de 90, várias fitas VHS. Outro dia eu estava conversando até com a Milena Ciribelli, quando eu fui fazer um jogo lá na Record. Falei, cara, você acredita que eu tenho gravação tua apresentando para a TV Manchete na Copa de 90? Ela, que isso, manda isso para mim, que nem isso eu tenho.
Isso é muito legal, né, cara?
Copa de 90, que se não me falha a memória, foi a última que o João Saldanha comentou.
Ele morreu, inclusive, durante a Copa do Mundo na Itália, né?
Isso.
Ele já estava numa situação praticamente terminal de saúde, mas o João era o João sem medo, não era à toa, né? Falou, não, eu vou para lá, de cadeira de roda, do jeito que for, eu vou. E, infelizmente, ele acabou morrendo antes do final da Copa do Mundo, lá em Roma.
João Saldanha. Bom, o Gus Monsanto, né, que é um grande vocalista, grande músico e também produtor, né, ele que mais que merece, parece uma máquina, né, Dudu, toca 500 projetos diferentes, tudo ao mesmo tempo, com a maior tranquilidade, participa de projetos com banda praticamente no mundo todo, surfando diversos estilos diferentes. Inclusive, eu lembro dele ter nos contado aqui no podcast que durante a pandemia ele construiu, como você citou agora há pouco aí, um estúdio 100% profissional na casa dele mesmo, né? Digo, no terreno. Uma coisa incrível isso aí, cara. Aliás, lembrando que ele é o único vascaíno numa família que a maioria é flamenguista, né, cara? Isso também é um detalhe importante, né?
É um herói. Ele sempre gostou de ser do contra, né? Então, tá aí mais uma prova. Mas também, fazendo justiça aqui, ele também cresceu na época do Roberto Dinamite, né? E eu lembro do meu avô Jaime ter levado o Gus para pegar autógrafos do Vasco, quando o Vasco ficou concentrado num hotel, que eu nem sei se ainda existe lá em Petrópolis, era o Riverside Park Hotel. O Vasco foi lá na concentração e aí o Gus tinha um caderninho de autógrafos lá, que a gente tem guardado até hoje, o autógrafo do Dinamite, né? Dinamite era carisma puro, era um ídolo acima de qualquer torcida, era patrimônio do Vasco, mas acho que não tem um alvinegro que não respeite, acho que não tem um tricolor que não respeite. E, pô, Zico, na despedida dele, vestiu a camisa do Vasco. Isso diz muito sobre quem é Roberto Dinamite.
E diz muito também sobre esse respeito aí, que antes era uma coisa mais fraterna, mas hoje a coisa está um pouquinho mais complicada. Mas só para fechar o papo do Guiz aí, ele nos contou, né, quando esteve por aqui, que você, o Dudu, entende tanto ou mais de rock e de música em geral do que ele próprio. E aí é brincadeira, né? Ele é uma enciclopédia viva. E aí, na mesma hora, né, Serginho? Nós falamos, pô, então precisamos chamar o Dudu aí pra gravar também, porque não dá pra deixar escapar essa, né?
Não, mais, mais do que ele é impossível, porque o que ele tem de vinil, o que ele tem de CD, o que ele tem de revista antiga em casa, se eu gosto de juntar um cacareco, aquele ali, ele vai aparecer qualquer dia naquele programa dos acumuladores da National Geographic, sabe? É complicado, o bicho guarda tudo que é tranqueira também. Acho que a gente herdou isso do nosso avô Jaime. Nosso avô, quando ele faleceu, em 86, minha mãe, né, a irmã dela, minha avó, que era viúva, foram arrumar as coisas. E, cara, o que eles acharam de caneta, centenas, milhares, relógios, ficha da Telerge, para falar de orelhão, cara, tinha toneladas de ficha. Então acho que a gente herdou isso do seu Jaime.
Provável.
Já em relação às duas outras atrações aí dessa sequência inicial, nós temos a notícia recente aí do retorno do Black Crowes à atividade, né? Eles retornaram em 2019, em seguida veio um período de hiato por conta da pandemia, e agora estão aí em plena turnê, firme e forte, lançaram agora em 2024 um álbum inédito de estúdio chamado Rap Dance Bastards, que é bem legal, por sinal. E do titio David Bowie, né? O que a gente pode dizer dele, né, Dudu? Eu acho que tudo já foi dito. O que se refere ao nosso querido camaleão do rock, infelizmente nos deixou em 2016. Aliás, uma perda terrível pro mundo da música em geral, né, cara? David Bowie é simplesmente fundamental, né, Dudu?
Cara, eu acho ele um artista tão versátil, tão completo. E esse apelido de camaleão é um apelido que eu acho que é absolutamente perfeito. Porque você tem todas as fases, né? Você tem a fase do Ziggy Stardust. Depois você tem aquela fase do Thin White Duke, ele vai se transformando, né? Como se fosse um animal que vai mudando de cara, né? Como o próprio camaleão muda de cor, ele ia mudando. Tem aquela fase mais pop do Let's Dance, tem a fase mais rock and roll, essa que eu separei, né? Suffragette City, eu acho que é uma canção mais porrada assim, do repertório dele. Ele tem coisas lindas, coisas encantadoras, baladas. Eu não sou músico igual meus irmãos, mas tem um violãozinho aqui para dar minhas cacetadas de vez em quando. Eu adoro tocar Space Oddity, que é uma canção que surgiu ali naquela época em que havia, né, uma corrida espacial. Então muitos artistas daquele final dos anos 60, começo dos 70, falavam, né, de espaço, falavam de coisas extraterrenas. Então o Bowie, cada etapa da fase dele, ele começa lá atrás, né, meio iê, meio seguindo aquilo ali, ainda como Davy Jones, depois ele vai amadurecendo, vai experimentando mais, adota aquele visual misógino, cria os personagens, né, o Ziggy Stardust é o maior deles, e essa carreira vai seguindo e termina ali com o Black Star, que é um disco que ele grava já sabendo que o câncer dele era irreversível. E é um disco recheado de mensagens subliminares sobre a questão da morte. Porque era um segredo tão bem guardado que o disco saiu praticamente junto com a notícia de que ele tinha ido embora. Então, as pessoas ficaram divididas entre chorar a morte dele e ouvir o Blackstar e ficar ali caçando as referências, os clipes, né, que foram feitos para as canções desse disco. Enfim, é um cara que tem uma riqueza, uma complexidade, tem tantas camadas a obra dele que eu não me canso de ouvir.
É, e ainda mais esse detalhe aí, né, justamente na hora dele partir, né, parte aí dessa maneira diferente, né, que não é usual, pelo menos. A gente vê muita coisa sendo lançada postumamente, mas não, né, com esse objetivo específico ali do artista saber que tá indo realmente, né, cara?
É, o produtor dele era o Tony Visconti, se eu não me engano, e o Tony falando que, assim, ele via o Bowie numa situação muito crítica de saúde e não acreditava no nível de paixão do cara de estar ali tentando, cara, ainda deixar esse testamento, legado, né? Esse legado. É demais, né? É um cara que até nisso ele foi genial.
Exatamente. Cara, mudando um pouquinho aqui o rumo da prosa, a gente quer falar também sobre a sua carreira jornalística, né? Que é de muito sucesso, sua passagem aí por diversas emissoras, você cobriu 3 Olimpíadas, esteve em 2 Copas do Mundo, por exemplo, né? Isso acaba sendo um sonho para muita gente, para muitos profissionais, né? Que acabam não tendo essa chance. Mas eu vi uma entrevista sua, salvo engano, do ano passado, na qual você comentou que se sente um narrador desde os 16 anos de idade, né? Quando seu pai montou, pô, na lavanderia, né, de casa, uma estação de rádio ali improvisada, né, para você, seus irmãos, seus amigos, brincarem, enfim, já com, né, o início ali de um contato, né, com a comunicação. Mais tarde, claro, essa brincadeira acabou ficando séria, você fez jornalismo, tornou-se aí narrador, apresentador, enfim, deu início a trajetória profissional. Mas, cara, essa história de lá atrás, né, de 16 anos, enfim, fantástico, né? Você fez estágio em casa mesmo, né, cara?
Essa história foi muito maluca, né? O meu pai, ele era de rádio, né? Então, desde muito jovem, muito pequeno mesmo, 7, 8 anos de idade, ele me levava para as redações da rádio, para os estúdios, e eu via aquilo, que ia tomando gosto pela coisa. E lembro que a primeira vez que eu fui ao Maracanã, foi acompanhando a equipe de rádio, né? Ele trabalhava na Rádio Nova Cidade, que era uma rádio AM lá de Juiz de Fora, e aí ele tinha uma Paraty, que era a unidade móvel da rádio, era uma Paraty preta, pintada de dourado, tentando imitar aquela Lotus John Player Special que era do Ayrton Senna. Era um negócio muito brega. Nessa época, não tinha, por exemplo, a obrigatoriedade de cinto de segurança. A gente ainda vivia, assim, uma terra sem lei. A equipe inteira da rádio, um carro normal, cabe 5 pessoas. Tinham 7 pessoas e meu pai dirigindo. O Fernando Baleia, que era o Fernando Luiz, né, o repórter, era um cara de 1,90 m e tal. O narrador ia praticamente sentado em cima do freio de mão. Era Alberto Bejani, que depois foi até prefeito de Juiz de Fora. Mais 4 pessoas atrás e eu ia. Era aquela Paraty quadradona antiga. Não tinha separação ali pro porta-mala, né? Eu viajei de Petrópolis até o Rio no porta-mala, até o Maracanã, acredite se quiser, dividindo espaço ali com os equipamentos. E eu lembro que a primeira vez que eu cheguei ao Maracanã, né? Aquela coisa de menino, eu tinha 8 anos, isso foi setembro de 87, era a primeira rodada da Copa União, Flamengo e São Paulo. São Paulo ganhou de 2-0, 2 gols do Miller. Eu lembro de eu pegar aquele túnel e ir caminhando, ver aquele pedacinho de céu abrindo, e quando eu dei aquele último passo e vi o Maracanã,
pô, aquilo era demais,
na sua,
né,
dimensão, nossa, igual como se tivesse pousado ali um disco voador, absurdo. Eu fiquei tão impactado com aquilo e lembro de algumas cenas, né? Meu pai me levou para a tribuna de imprensa ali, me deixou para assistir o jogo ali, enquanto eles trabalhavam. E eu lembro que quando a gente pegou o elevador, eu já brincava de tirar as figurinhas do álbum e ficar narrando futebol com as figurinhas, né? Eu já falava que eu queria ser narrador com 8 anos. E aí a gente pegou o elevador junto com o Silvio Luiz. Isso quem conta é meu pai, essa parte eu não me importo. Meu pai falou: aí, Silvio, moleque quer ser narrador. Segundo meu pai, o Silvio me deu 3 tapas na cabeça e falou: tá ferrado, moleque. E uma outra cena que essa eu me recordo. Ele me apresentou: meu filho, você tá vendo esse senhor aqui? Vou te apresentar. filho, esse aqui é o seu Ademir Queixada. Sabe quem ele foi? Eu falei, não,
pai. Caramba, cara.
Foi o artilheiro da Copa de 50. Então, assim, você viver tudo isso com 8 anos é uma experiência que te marca...
Ah, marca muito.
A ferro em brasa, né?
Verdade.
Ah, e isso ali pra frente foi questão de tempo, né? Teve essa história da Rádio 100. Meu pai consertava a transmissora em casa, ele tava com o transmissor reserva jogado lá. Falou, filho, vocês querem que monte aqui pra vocês treinarem, pra vocês verem como é que é e tal? Eu falei, bora. Isso em 95. E aí virou meio que uma rádio pirata mesmo, que a gente transmitia jogos num clima assim meio de sacanagem, contando piada no meio do jogo, narrando um pouco sério, um pouco brincando. É, eu tava na época de vestibular, às vezes a gente levava colegas lá para darem aulas de vestibular, de biologia, história, porque era assim, chegava no colégio, estudava na opção, era um colégio bem legal que tinha lá em Petrópolis, a gente escrevia no quadro negro, a sala tinha 150 cabeças, né, cursinho e tal. Hoje tem Rádio 100, 10 da noite, aí a galera ligava pra ouvir, né, e aí a gente, cada dia era uma coisa, tinha futebol, tinha dia que era aula, tinha de tudo um pouco, e a rádio foi crescendo, assim, no boca a boca. Chegou uma época que os Raimundos foram fazer um show lá em Petrópolis, o Digão foi parar lá em casa, o Digão dos Raimundos, pra ficar ali escolhendo as músicas, curtindo ali uma de DJ. Então foi... Lembra aquele filme Anos Incríveis? É o Quase Famoso. Isso. É mais ou menos aquela vibe ali do Almost Famous, sabe? Foi a gente começando a se envolver com a profissão e acho que todo mundo, de alguma maneira, lá em casa, tá ligado a isso, né? O Guilherme...
Uma curiosidade minha aqui, cara, lá no início, né, nessa época aí que a gente tá falando, um pouquinho depois, você já tinha algum ídolo da narração esportiva que de repente te inspirou? Quem é que você admirava na TV, no rádio, naquela época? Tinha alguém?
Cara, eu adorava e adoro até hoje, né, José Carlos Araújo. Pra mim, enquanto eu crescia, era minha grande referência, era o Garotinho. Porque eu não sou um cara que tem uma grande voz, eu não sou aquele... locutor de antigamente, né, que tinha aquela voz... E o Garotinho, mesmo não tendo também essa voz clássica, né, grave de locutor de antigamente, ele virou um puta narrador na comunicação, na habilidade, né, de retratar na transmissão o que se fala na rua. É um fenômeno de comunicação muito legal. E ele dinamizou, modernizou. Ele foi pro rádio do Rio, que o Osmar Santos foi pro rádio aqui de São Paulo. Então... eu me identificava isso. Muito com ele. E em televisão, o cara que eu gostava muito era o Fernando Vanucci. Eu adorava as presepadas que o Vanucci fazia, sabe? As brincadeiras que ele falava nos offs dos gols. Eu sempre... ele sim, tinha uma puta voz. Lia um texto como ninguém.
Alô, você!
Ele era demais. Tilápia nela! E nessas fitas que eu tenho gravadas aqui VHS, também tem algumas pérolas que ele solta que... teve um jogo de camarões da Copa de 90, os camarões ganhou da Argentina. Ele mete no off assim: eita, camarãozinho difícil de engolir! Umas coisas assim, umas bobeiras que ele soltava. E, pô, isso tem 30 e tantos anos, eu e meu irmão, a gente fala isso até hoje, eu e o Guilherme. Eu falava que, de um jeito ou de outro, todos os irmãos acabaram indo para essa área da comunicação, exceção foi a Maria Cecília, que é psicóloga, mas toca bateria, lê pra caramba, escreve lindamente. Então, assim, todo mundo desse ramo, querendo ou não.
Bom, a gente já mencionou na abertura do programa, né? Mas não custa repetir, Dudu, você desde 2020 colabora com a plataforma OneFootball, né? Já são 4 anos por lá. Começou na TV Panorama, foram 2 anos, na DAZN também 2 anos. Na TV Record do Rio, teve uma curta passagem com narrações ali.
Na verdade, foi um jogo só, né, cara? Record, eu tava fazendo, na época...
Carioca de 2021.
Isso. Foi montada a Sportsview, que era uma empresa que transmitia os jogos no pay-per-view do Campeonato Carioca. E quem passava na TV aberta era Record. E o Lucas, naquela época da Covid, Lucas Pereira, que era o narrador, ele acabou contraindo Covid. Eles me pediram para dar um socorro lá num Botafogo e Bangu. Foi um joguinho só. Mas foi muito legal a experiência. Record é uma baita casa
para trabalhar. Aqueles jogos sem torcida, né? Naquela fase, né, cara? E na ESPN que rolou aí, né? O recorde absoluto de permanência, quase 14 anos. Na grande maioria das vezes, é de lá mesmo, né? Da ESPN, que a maioria da galera, fã de esporte, te conhece, né, cara? desse período da ESPN, eu queria relembrar contigo aqui o que eu particularmente considerava uma pérola lá da programação do canal, que era o pontapé inicial, você lá com batendo a bola com o Trajano, né, cara? Além das notícias lá sobre esportes, rolava papo sobre cultura em geral, sobre música, né? Rolava muita música. Que delícia que era aquilo, né, cara?
Ah, até hoje tem viúva do pontapé. Posta alguma foto de antigamente, nossa, uma cascata de gente. Nossa, que saudade da ESPN, do Trajano, do pontapé. E foi muito legal mesmo, né? Eu não tive a chance de fazer nem mestrado, nem doutorado, mas os 6 anos que eu trabalhei, 7 anos quase que eu trabalhei diariamente com o Trajano ali, me valeram como mestrado e doutorado em jornalismo, humanidade, em muita coisa, cara. Eu aprendi demais fazendo aquele programa e tive, assim, convidados que a gente não esquece jamais, né? Milton Nascimento esteve com a gente, eu tive a chance de fazer matérias com Duff McKagan, com Jamie Cullum, isso até fora do Brasil, né? Gravei lá em Londres, a gente fez o pontapé em Munique, na Alemanha, fizemos pontapé em Londres. Olha, foi uma época muito, muito, muito legal. E aprendi demais com o Trajano, parte de música, parte de literatura. Foi um período que complementou a minha formação, não só como jornalista, mas também como ser humano. E a gente acabou criando uma relação muito estreita, né, com a turma que acompanhava o programa, né, que a gente brincava que eram os fantasmas. Na época ainda não existia medição de audiência em tempo real, e às vezes o mapa do Ibope chegava e dava assim, traço. Como assim traço? Traço é que ninguém viu? Ninguém viu. Só que você olhava lá o mural do programa, tinha 500 mensagens, 600 mensagens.
Eles interagiam com a galera pra caramba, né?
Aí a gente começou a sacanear. Então você que tá aí em casa vendo, ó, você é fantasma, você aqui é fulano. E pegou. A galera começou a mandar fantasma pra gente botar em cima da bancada, era mó barato.
Demais, Dudu, lá no One Football, você tá na companhia do Gerd Menzies, né? Outra figura muito conhecida lá dos tempos da ESPN. A redação fica localizada em Berlim, né, cara? E a plataforma apresenta coberturas ao vivo, estatísticas, notícias de nada mais, nada menos que 200 ligas espalhadas pelo mundo inteiro em 12 idiomas diferentes. Certamente demanda uma estrutura de logística que eu imagino seja enorme, né? Mas eu queria saber de você o seguinte: como é que funciona, cara, isso aí na prática? Basta a gente fazer o cadastro, já mandar a bala no aplicativo, é assim que funciona? Conta aí pra gente.
Não, você não tem nem que fazer cadastro, cara. Você baixa o aplicativo OneFootball. Por exemplo, o próximo fim de semana, no sábado, eu vou transmitir 2 partidas, já vou te confirmar quais são. Que é tanto evento aqui, cara, mas eu já vou achar aqui pra te falar. Você vai baixar o aplicativo, ou se você não quiser baixar o aplicativo, você consegue ver no seu desktop também. Você digita lá onefootball.com, aí você clica aonde está escrito jogos, e aí já vai aparecer ali um menu dos jogos que você pode acompanhar ao vivo. Você clica lá no assista e um abraço, você já está no ar. Ó, esse fim de semana eu vou transmitir 2 partidas. O atual campeão, o Bayer Leverkusen, vai pegar o Eintracht Frankfurt, e o Bayern Munique vai pegar o Stuttgart. O Leverkusen e Frankfurt, o jogo é sábado 10h30 da manhã, e o Bayern e Stuttgart também no sábado, o jogo vai rolar a 1h30 da tarde comigo e com o Gerdinho da galera, o senhor Gerd Denzel, um jovem senhor de 82 anos que sabe muito de Bundesliga, sabe muito da vida, é um companheiro também que eu tenho, assim, profunda alegria de dividir as transmissões do OneFootball com ele.
Muito legal, muito legal. Bom, a gente acabou esticando um pouquinho aqui o papo, né? A conversa, quando é boa, é assim mesmo que acontece. Enfim, então bora detonar daqui mais uma sequência musical, e na volta a gente desanuncia, né? Assim que o pessoal das rádios faz aí quando precisam dizer os nomes das músicas, né? Que acabaram de tocar, eles desanunciam. Então é isso que a gente vai fazer por aqui também. Na volta a gente comenta em cima disso aí que vai rolar a partir de agora. Vamos lá então, só na caixa. It was a beautiful day, sun beat down.
felt so good, like anything was possible. Hit cruise control and rubbed my eyes. The last 3 days, the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine.
Demais. O melhor podcast pra mim.
Rock Blue é tiro na asa, é chumbo no lombo.
La escasez y hasta la palabra vacío me llenó. Otra ruta, otro pueblo, otro cuarto de hotel, vida nómade, un santuario de desechos me dejó. Cae la tarde y en la pampa no hay, en la pampa no hay silencio. Tal vez lo más suicida sea decirte la verdad, preferí callar. A esta hora de la vida es lo mejor. Llega la noche, respiro libertad, respiro libertad. Que pasan los días y sigo adelante, tracción a sangre tras una melodía. Creo que te hice tan mía que por un instante te olvidé. La respuesta está en el viento. Siento que pasan los días y sigo adelante, tracción a sangre tras una melodía. Creo que te hice tan mía que por un instante
maravilha. Bom, pessoal, o que tivemos aí no cardápio desse segundo bloco foram três sons que formam uma salada sonora, né? Muitíssimo bem sortida. A primeira faixa foi Running Down Dream, da autoria do Tom Petty and the Heartbreakers. Depois rolou Interstate Love Song, do Stone Temple Pilots. Fechando com Tração a Sangre, canção que faz parte do repertório da carreira solo do Gustavo Cerati, grande nome aí do rock argentino. Ele fez parte de uma das maiores bandas portenhas de todos os tempos, né? A Soda Stereo. E eu queria aproveitar justamente esse gancho, Dudu, de termos aí bandas e artistas que são diferentes, para saber de você o seguinte: quais seriam as suas praias musicais preferidas? Você ouve de tudo, curte de tudo, ou tem algum tipo de música ou algum estilo que no final das contas acaba não topando muito?
Cara, eu gosto muito, assim, um músico que eu comecei a ouvir muito depois que eu comecei a namorar o Olivia, minha esposa. Isso quando o Arco-Íris era preto e branco, 20 anos atrás, 20 anos atrás. Comecei a ouvir muitas coisas do Milton Nascimento que ela tinha e virei, assim, fã de carteirinha do Milton. É um cara que eu amo escutar, adoro as coisas do Clube da Esquina. É, eu gosto de... tenho muita coisa do Miles Davis aqui. Já fui, inclusive, em São Francisco, no culto da igreja do São John Coltrane. É uma igreja que tem lá. Igual tem a igreja do Maradona, cara, na Argentina. Sim. Os caras de São Francisco fizeram uma igreja do São John Coltrane. São 3 horas de culto, 30 minutos de evangelho, 2 horas e meia de jam session. Ah. Essa é uma igreja que todo mundo devia ir.
Essa já vale mais, essa já vale a pena.
Então, assim, aqui, cara, a minha casa é bem democrática. A gente ouve muita música brasileira, música instrumental brasileira. Eu gosto muito do Ginga, gosto muito do Hamilton de Holanda, e rock and roll, cara. Os clássicos, né? Beatles, né? Terça-feira agora, estava no show do Paul McCartney, emocionante como todas as vezes que eu já vi, é igual Forrest Gump, sabe? Eu já assisti, me emocionei pra caramba a primeira vez que eu vi, e quantas vezes eu ver, eu vou me emocionar. O Paul McCartney com 82 anos fazer o que ele faz, é um negócio absurdo. Então aqui, cara, se você abrir o meu armário de CD, for ver aqui os vinis que eu tenho, tem Cartola, amo Novos Baianos, tem de tudo um pouco.
Ah, legal demais, legal demais. Bom, agora vamos falar um pouquinho também sobre o projeto Serrano Futebol Clube, né, cara? O time de futebol tradicional da sua cidade natal, Petrópolis. Esse é um assunto que a mim me interessa bastante. Eu também sou do interior, né? Sou daqui de Friburgo, eu cresci assistindo amarradão ao campeonato aqui da cidade, que ainda rolava forte. Ali na segunda metade dos anos 70, com várias equipes numa rivalidade incrível, e as pessoas não fazem ideia, né, Dudu? Mas existiam campeonatos municipais para todo lado algumas décadas atrás aí, eram disputadíssimos, tudo isso foi meio que se desfazendo aí, a modernização do futebol. Enfim, a gente entende, né, que ela é necessária, o esporte precisa realmente se modernizar, não tem jeito, mas o preço que se paga às vezes é alto demais, né, cara? Eu morro de saudades aqui Do Esperança Futebol Clube, onde eu joguei lá no Dente de Leite. E aliás, tínhamos o Serrano aqui também, né? O atual friburguense veio da fusão entre o Fluminense de Friburgo e justamente o Serrano aqui, local do bairro de Olaria. Não sei se você sabia dessa, ou provavelmente sim, né? Mas enfim, o friburguense é uma junção aí do Flu de Friburgo, e a gente tinha um Serrano aqui também, cara.
Pra você ver, cara, os serranos estão aí, estendendo seus tentáculos. Mas eu acho que vocês em Friburgo, vocês devem passar muito, que a gente passa em Petrópolis também. Pra gente acho que é até pior, porque quantos quilômetros vocês estão de distância da capital aí?
130.
130, isso. Nós estamos a mais ou menos 50.
Né? Vocês estão mais próximos.
Então, isso. A influência é exagerada, sabe? Às vezes as pessoas... Pô, quero comprar uma calça jeans. O cara às vezes prefere ir no shopping do Rio do que comprar no comércio local. Tô dando um exemplo aqui a grosso modo. Sim, mas sim. Assim, cria-se o hábito do cara sair da cidade. Ah, vou lá embaixo. Vou lá embaixo, como se fosse...
Acho que tá no bairro, né? Tá no bairro do Rio.
Vou lá embaixo, isso. No shopping e volto. Sabe, umas coisas assim? Então essa foi uma grande dificuldade que a gente teve quando a gente iniciou esse projeto. Eu lancei uma campanha de financiamento coletivo chamada Camisa com História Não Morre, porque em 2015, que era o ano do centenário do Serrano, eu morando aqui em São Paulo, falei, bom, deixa eu ver como é que tá o clube, cara, quero acompanhar, sempre acompanhava mesmo à distância, e pô, no ano do centenário o clube não tinha dinheiro nem para jogar a terceira divisão do Rio. Eu falei, cara, eu não posso ter o nome que eu tenho nesse mercado e não fazer nada, pelo menos alguma coisa eu tenho que tentar. E aí criamos um movimento que era a Frente Azul, convidamos várias pessoas, né, que trabalhavam com futebol e que tinham algum tipo de ligação com a cidade. Gustavo Leal, que foi técnico do Sub-20 do Flu, participou desse movimento. Marcelo Teixeira, que trabalhou muito tempo lá em Xerém também, sim, participou com a gente desse movimento. Temos alguns nomes tricolores aí que participaram dessa troca de ideias, né, da definição dos conceitos. e a gente botou esse bloco na rua, levantamos na época R$52 mil, inscrevemos o Serrano para jogar a terceira divisão do Rio, e cara, logo na primeira temporada, tendo Marcelo Mariola, outro ex-Flu, como um grande destaque nosso, fomos campeões do segundo turno e conseguimos o acesso para a segunda divisão do Rio de Janeiro. Então, para sair de um clube que não tinha divisão em meses para um time de segunda divisão, foi assim, algo fantástico para a gente. Só que para dar o próximo passo, que é a saída, então, Série B1 para a primeira divisão, a gente tem que ter um investimento muito maior. E aí, na hora da cidade abraçar, do empresariado da cidade abraçar, infelizmente, a gente não teve essa condição, né, de seguir com o projeto. Mas foram 4 anos de muito aprendizado, muitas oportunidades para revelar atletas, né, treinadores. Foi muito legal, cara. Foi uma das coisas, uma das experiências mais marcantes que eu vivi na vida. E aí, quando acabou a temporada 2019, a gente ainda na segunda divisão, o pessoal da Interfoot, que é um braço da Kleffer, né, do Kleber Leite, a Interfoot é comandada pelo filho dele, o Klebinho, se aproximou interessado em arrendar o clube por 10 anos. E eles tinham a possibilidade de fazer um investimento em infraestrutura que nós jamais teríamos com o apoio que a gente recebia da cidade. Então a gente deu um passo ao costado, deixamos a galera da Interfoot assumir, e eles já estão desde 2020 lá tocando o futebol do Serrano, com muito trabalho, mas aquele tão sonhado acesso para a primeira divisão, a gente espera desde 1982, ainda não veio. Mas se Deus quiser, um dia vem.
Toda essa riqueza, né, cara, esse futebol, digamos assim, mais raiz, né, vai se perdendo com o tempo, vai sendo esquecida, né, Dudu? Eu imagino que no interior do Brasil isso aconteça direto, né? É uma pena, eu sou aqui do Rio, cara, e mesmo aqui muita coisa se perdeu com os times pequenos, né, o Olaria, o Bom Sucesso e tantos outros, o Madureira, enfim, hoje não passa de meras caricaturas, né, eu diria, do que já foram um dia. É o que o Gustavo falou aí, é o preço que a gente paga pela modernização do futebol, né?
Estão querendo modernizar demais, né, Sérgio?
As coisas vão desaparecendo aos poucos.
É isso.
Mas com o Serrano de Petrópolis, você fez parte da turma que conseguiu salvar o clube do desaparecimento lá com a Frente Azul, não foi isso?
Foi isso. A gente fez muita força durante 4 temporadas. A gente não só tirou o time da licença, que não jogava mais profissional, botamos para jogar, subimos da terceira para a segunda, mantivemos na segunda, o que para muita gente pode parecer pouca coisa, mas até tomar calote de patrocinador nós tomamos, calote de mais de R$120 mil de uma empresa chamada AJC, que comprava ativos de empresas falidas, e acertaram um contrato com a gente e não pagaram. Então, um merdelê, cara, assim, foi muito difícil.
Caramba.
A gente passou por muitas situações duras, mas ainda assim a gente conseguiu entregar o clube num tamanho muito maior do que a gente encontrou. Então, foram 4 anos da minha vida dedicados a isso. Muita gente pergunta, você se arrepende? Eu falo, não, de jeito nenhum. Era uma coisa que eu precisava viver, vivi, foi muito bom. Acho que para o clube foi muito importante, para mim foi muito importante. E espero estar vivo para ver o Serrano ser forte como ele foi ali no fim dos anos 70, comecinho dos anos 80, quando ele abraçou o profissionalismo de novo.
Só para encerrar esse papo, para sua informação, aí você deve saber, por coincidência tivemos aí semana retrasada aqui em Friburgo o grande clássico, né? Friburguense versus Serrano. Eu não estive por lá, mas dizem que foi uma pelada danada. O placar ficou 0-0, rapaz, pela Série C do estadual do Rio de Janeiro. E eu queria que você comentasse aqui pra gente finalizar sobre um detalhe que é incrível, né? Foi lá no seu Serrano de Petrópolis que o Garrincha jogou pela primeira vez como profissional de futebol. E só essa informação aí já coloca o Serrano na história do futebol brasileiro, né, cara? Sensacional isso, pô.
Isso pra gente é um motivo de muito, muito orgulho. O Garrincha, ele é natural de Pau Grande, que é um distrito de Magé. Trabalhava numa fábrica que havia por lá. E havia um trem, né, que passava ali, Raiz da Serra, vinha até o Alto da Serra, e trouxeram o Garrincha para jogar pelo Serrano. Na época, o técnico era o senhor Alfredo Moreirão, e enquanto a gente estava, né, tocando o projeto do Serrano, o seu Moreirão, que foi técnico do Garrincha, ele estava vivo ainda, né? Então foi muito legal, porque a estagiária que trabalhava comigo no Serrano, na comunicação, a Elisa Caiafa, que hoje está na Globo, né, produtora e editora lá da TV Globo, a Elisa começou a fuçar papelada, que a Elisa é botafoguense também, além de serranista, e ela encontrou o primeiro contrato profissional do Garrincha com o Serrano, cara. Muito legal.
Pô, que legal.
A carteirinha tá lá no Serrano até hoje, então a gente tem muito orgulho de ter tido nas nossas fileiras primeiro contrato profissional do Garrincha, com muito orgulho, foi com o Serrano Futebol Clube.
História. Sensacional, sensacional. Bom, minha gente, bloco derradeiro aqui de hoje, faremos um autêntico mergulho nostálgico nos anos 60, com três representantes de peso daquela década que significou tanto para a história do rock and roll e que acabou mudando o mundo, né? Vamos de Beatles, The Beach Boys e Os Mutantes. O que dizer desse trio, né, Dudu? Só clássico, né? Só craque.
Rapaz, Os Mutantes eram um negócio muito de vanguarda, né? Não havia nada parecido com eles. Eu, inclusive, tenho a sorte de morar aqui bem pertinho de onde eles surgiram, no bairro da Pompeia, em São Paulo. A Rita, genial, né? Uma pimentinha no palco, super versátil, criativa, desbocada, irreverente. O Sérgio Dias, eu tive a oportunidade, inclusive, de entrevistá-lo quando a gente tinha um programa de televisão em Petrópolis, que era o Galera. O Sérgio tinha muito tempo que ele estava morando fora, voltou, ele tinha uma casa, se não me engano, acho que era em Araras ou Itaipava ali. Atendeu a gente sentado numa rede vestido de astronauta, com aquele macacão assim, da NASA, uma figuraça. Como toca guitarra, né? Até hoje, um gênio da música. Eles, né? O outro irmão, o Arnaldo Batista, pô, vai falar o quê do Arnaldo Batista? Tinha o CCDB, né? O Cláudio César Dias Batista, que era um dos três irmãos também, que era o cara que construía as geringonças, as engenhocas, fazia amplificadores, né? Marca CCDB. Então, assim, era um trio magnífico, sem falar do Liminha no baixo, né? O Liminha até hoje um produtor sensacional da música popular brasileira. Foi o cara que produziu tantos e tantos clássicos do rock brasileiro dos anos 80. Fez apoio também ao Titãs nos acústicos, também recentemente na reunião. E o baterista, não sei se vocês sabem, né? O batera dos Mutantes era o Dinho, que era irmão do Reginaldo Leme.
Caramba!
O comentarista de Fórmula 1, outro cara assim, muito legal, muito bom de papo. Então Os Mutantes não tinham como dar errado. Sobre Beach Boys, Brian Wilson pra mim é um dos poucos caras que estão no mesmo nível dos três Beatles mais criativos, né? Do John, do Paul e do George. O Ringo não compunha muito, mas tá numa outra categoria. Se você pegar as levadas do Ringo, tem muita gente que fala, ah, pô, o Ringo é o cara mais sortudo do mundo, hein? Pô, cair no meio desses três gênios. O simples, fazer o simples bem feito,
exatamente,
minha gente, é complicado.
É isso aí.
O simples bem feito é tão sofisticado. Terça-feira mesmo, vendo o show do Paul McCartney, o baterista dele é excepcional, chama Abe Laborial Jr. O pai dele é um músico de jazz também. O Abe é um monstro tocando bateria, mas você vê que é mais do que a levada. É o groove, é o feeling para fazer a música daquele jeito, e o Ringo tinha soluções muito criativas, né? Então, Beatles e Beach Boys, para mim, não tem muito o que falar, não. É mais ouvir mesmo e saborear.
Exatamente. Vamos lá, então, começar a saborear, jogar toda essa sonzeira aqui pro ar. Meu caro Dudu, nós temos uma tradição aqui no Rock and Roll, que é a seguinte: todo convidado que nos visita precisa, né, apresentar pelo menos um dos blocos aqui para os ouvintes aí, como se fosse uma espécie de DJ, né? Então eu queria te pedir, por favor, para anunciar aqui para a galera quais serão as próximas atrações. Pode ser?
Pode.
Respira fundo e manda bala aí, pô.
Como não? A Rádio Rock Flu apresenta para você agora uma trindade do rock dos anos 60/70. Começamos com Beach Boys, God Only Knows, depois tem Mutantes com Panis et Circenses. E para pirar a sua cabeça, para pirar o cabeção, Beatles com A Day in the Life.
Not always. always love you. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Believe me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be.
Rock Flu Podcast é fusão e rock and roll.
O pão, por favor. Só mais um pedacinho. Ah, não tá demais, né?
Muito bem, bom, minha gente, essa foi então a sequência final aqui de hoje. Pois é, né? Estamos nos aproximando aqui do fim dessa edição, a qual estamos conversando com o jornalista esportivo e roqueiro de carteirinha, Dudu Monsanto. Durante esses anos que fazemos aqui essa brincadeira, né, tivemos a honra de conversar também com outros jornalistas esportivos importantes, né, no cenário nacional. Tivemos por aqui o Ricardo Mazella, da antiga TVE, passou por aqui também do Sport TV o Décio Lopes, o Tim Vickery, o Fred Caldeira, da TNT Esporte, nos fez também uma visita, sendo que da turma que um dia participou da ESPN, recebemos o Marcos Caetano, que hoje até mora fora do país. E agora você, Dudu, e sempre com a ideia de fazer o que fizemos hoje aqui contigo, né? O objetivo é sempre de abrirmos uma perspectiva diferente, né? Falar de outros tópicos, enfim, que não sejam meramente assuntos do mundo do esporte. Falamos hoje sobre esporte, claro, mas também sobre a sua trajetória profissional, o seu gosto musical. Ficou faltando apenas um assunto, cara, que são os seus livros. Os dois sobre o Flamengo, né, tendo como tema as conquistas da Libertadores, não foi isso?
Exatamente. Em 2006, quando o título do Flamengo de 81, né, da Libertadores e do Mundial, ia fazer 25 anos, eu achava que era o momento da gente escrever a história daquele time, já tinha um distanciamento histórico e ainda não havia, né, um livro sobre isso. Então eu comecei a escrever, fui procurar editoras e não consegui na época, eu tinha acabado de chegar aqui em São Paulo, pouca gente me conhecia. Passa um tempo, aí o pessoal da Panda Books, através do Marcelo Duarte, veio me procurar e eu falo, Dudu, você não tem vontade de escrever um livro? Eu falei, cara, eu tenho um livro que já está esqueletado, que eu já comecei a fazer. Contei para ele sobre o que era e ele falou, pô, vambora, vamos fazer. Então assim nasceu 1981, o ano rubro-negro, que conta a história daquela geração campeã da Libertadores em 81, campeã do Intercontinental de 81 também. Mas eu começo contando a história desde a formação desse time, lá em 76, quando o Cláudio Coutinho começa a treinar o Flamengo, e eu consegui conversar com todos eles. Foi muito legal, uma experiência incrível contar essa história. Até no Toyota Celica do Zico, o carro que ele ganhou em 81 como melhor jogador daquela final com o Liverpool, eu tive a oportunidade de dar um rolê. E o segundo livro é sobre a conquista de 2019, a virada Milagre em Lima, que na verdade é um livro que eu brinco que tem vida própria. Quando o Flamengo ganhou a Libertadores de 19, o Marcelo Duarte, o editor, falou assim, cara, você não quer escrever um capítulo aí de 16 páginas, não? Pra gente colocar uma nova versão do 1981? Eu falei, beleza. Sentei e comecei a escrever. Aí falei, bom, eu não posso contar essa história sem falar da reestruturação do Flamengo. Aí começo a escrever. Bom, não posso falar de 2019 e não contar a história dos garotos do Ninho. Comecei a escrever. Quando eu vi, aquelas 16 páginas viraram 120. E aí o Marcelo falou, Dudu, você sabe que isso aqui é um outro livro, né? Falei, cara, mas se eu tiver que fazer um outro livro, ele tem que ter a mesma qualidade do primeiro. Tem que entrevistar todo mundo, todos os jogadores, o Jorge Jesus e tudo. Ele falou, tá bom, você tem 40 dias para fazer isso. Falei, pô, obrigado, hein? E aí eu só consegui, porque eu tive a ajuda, assim, fundamental da Ana Paula Garcês, uma produtora amiga, querida. Eu estava ligando para ela para pedir o contato de um agente, de um jogador que eu estava precisando entrevistar. Expliquei para quem que era. Ela falou, olha, eu estou entre um freela e outro, você não quer ajuda? E foi graças à Ana Paula que em 40 dias a gente conseguiu botar esse livro de pé com todas as entrevistas. O único que não quis falar foi o Gabigol. Tirando ele, todos os jogadores que viveram aquela partida, Jorge Jesus, alguns reservas também, todo mundo deu seu depoimento. E o livro está aí, são dois capítulos importantes da história do Flamengo que eu tive o prazer e a honra de contar.
Isso é, escrever e coçar é só começar, né, cara? Mas você se declara aí flamenguista, né, e coisa e tal, beleza, mas salvo engano eu me lembro de você falando lá atrás, nos tempos da ESPN, que era torcedor do Tupi de Juiz de Fora, cara.
Tem um imenso carinho pelo Tupi. Pô, Tupi é um clube que eu também estou sempre acompanhando, torcendo. Infelizmente, agora caiu para a terceira divisão de Minas Gerais. E, cara, essa questão do clube, né, a relação, é uma coisa que... eu vou te contar uma história legal. Quando eu estava começando no rádio, eu com 18 a 19 anos, eu fui fazer ponta, que é o que a gente chama o repórter, que fica ali no gramado, né, no campo. E acho que era um jogo Flamengo e Paraná, se eu não estou enganado. E assim, o Flamengo tomou umas cipoadas, acho que foi 4-1, 4-0. Eu bravo, né, ali na porta do vestiário esperando para entrar. Quando eu entro, Tava o Beto rindo para um lado, o Júnior Baiano rindo para o outro. Falei, o quê? Eu vou ficar bravo por causa desses caras? Jamais. É, acabou hoje.
É,
e assim, a partir desse momento, eu entendi como é que a coisa funciona, né? Que essa coisa de paixão é só do torcedor mesmo, que ali dentro são profissionais. E o meu caso é o mesmo, cara. Vou te dar um exemplo. Além do OneFootball, eu, nos últimos 2 anos, eu tenho trabalhado para a Conmebol como narrador das transmissões para o mercado internacional da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Então tive o prazer de narrar o Flu e Boca para dezenas de países, né? Pô, que compraram os direitos.
Legal,
a Conmebol manda, né, o sinal, e junto com o sinal ela manda 3 narrações, em inglês, em espanhol e a narração em português sou eu que faço, né, junto com outros profissionais. Tive a honra, né, e a sorte de ser escolhido para narrar essa final entre Fluminense e Boca. Cara, eu queria ter isso gravado, porque eu não tenho, né? Lá eu não sei nem quais são as TVs, sei que na Bein Sports passa lá no Oriente Médio. Eu teve gente que me mandou, que me viu no Canadá, nos Estados Unidos, mas gravado eu não tenho. Mas se você vê a narração do gol do John Kennedy, cara, parece que a casa tá caindo, a cabine tá explodindo. Eu vibrei, cara, do mesmo jeito que eu vibraria se fosse um gol do Flamengo, entendeu? Porque ali, enquanto eu tô fazendo a transmissão, cara, eu amo aquilo que eu faço, mas eu gosto uma quantidade. E assim, eu tô ali, e depois de um tempo grande de carreira, né? Eu comecei a narrar de carteira assinada em 1997, são 27 anos já completos. Você vai alcançando um grau de concentração que você, às vezes, você parece que você sai do seu corpo. Você se funde ao jogo, você vira uma coisa só. Às vezes você está pensando, será que eu já paguei aquele condomínio? Mas assim, a tua narração está lá no alto, você narrando num pique fudido em cima, emoção e tal, você vira uma coisa só. E então, cara, quando eu estou narrando, estou nem aí se é Flamengo, se é Fluminense, se é o Barcelona de Guayaquil. Juro para você, cara, pelo meu filho, é uma coisa que para mim é absolutamente indiferente. Enquanto eu estou narrando, eu estou pensando no meu, cara, em fazer aquele trabalho com a maior precisão, com a maior emoção, não perder lance, ser bem descritivo, cravar quem está fazendo o gol na hora que o gol sai, porque essa é a graça, né? Você tentar melhorar a cada ano e a cada jogo e não ficar ali sentado no resultado. Ah, já fiz 3 Olimpíadas, 2 Copas do Mundo, tá, e aí? Mas amanhã você vai fazer o quê? A gente tem que pensar sempre no amanhã.
Exatamente. Mas isso dos livros, né, voltando um pouquinho aqui a futebol, literatura, isso precisa andar sempre junto, nessa mistura, é fundamental até para construir, manter a história dos nossos clubes. Aí agora há pouco a gente comentou sobre o esquecimento de muitos dos times do interior, né, quando a gente comentou aí sobre o Serrano, o Friburguense, etc e tal, grande parte do problema passa também pela falta de memória, né, de publicações que possam ir perpetuando essa riqueza que faz parte da cultura do país, né? No Fluminense, por exemplo, o próprio clube tem um departamento lá que cuida dessa parte literária com muito, muito carinho, né? Lançaram um livro lindíssimo sobre a conquista da Libertadores aí do ano passado. Você falou sobre Flu e Boca, né? Enfim, que você narrou. O livro tem um acabamento de luxo, está um primor de edição. Que aliás eu recomendo aí para todo torcedor tricolor, quem ainda não tem, corre para pegar.
Tricolor ou não, né, cara? É a história do futebol. Esse é um livro que eu, sendo rubro-negro, eu compro do mesmo jeito.
Exatamente.
Isso aí é magnífico.
Merece muito o investimento aí, né, Serginho? É um livraço, né? Mas vale a pena, cara.
Merece sim, Gustavo. O livro tá lindo, cara, como você disse. Além do formato de luxo, o tamanho é gigante também, né? Aliás, até para transportar, a gente tem que ter um certo cuidado, né, com a coluna por causa do peso. Mas eu aproveito para te pedir, cara, que você passe aqui para a galera, Dudu, os teus contatos aí nas redes sociais. Quem quiser trocar uma ideia, ou te acompanhar, ou adquirir os seus livros, como é que faz? E já no embalo, eu te agradeço mais uma vez aqui pela presença hoje. Muito obrigado por ter topado gravar aqui essa brincadeira comigo e com o Gustavo. Espero que você tenha curtido tanto quanto nós curtimos aqui. Acho que valeu, né?
Ah, foi mó barato, cara. Eu que agradeço o convite de vocês. Gostei da playlist. A playlist estava boa, muita coisa que eu curto. Mó barato, cara. Ó, vocês podem me achar no Instagram, @DuduMonsanto, que também é o meu Twitter. O Twitter voltou, eu tô lá de novo. @DuduMonsanto. São as duas redes sociais que eu uso mais, o Twitter e o Instagram. O livro vocês podem encontrar em todas as livrarias online, mas vocês podem comprar também direto com a editora, que é a Panda Books. pandabooks.com.br, só procura lá. Ou A Virada, Milagre em Lima, ou 1981, O Ano Rubro Negro. Você também pode achar lá, ser digitado do Monsanto, vai cair na página dos livros. Embora eu saiba que esse aqui é um espaço tricolor, o pessoal vai comprar para fazer fogueira, né, Gustavo?
Você sabe que a gente tem uma galera que torcedores de outros clubes aí que nos acompanham direto, cara. Galera usa até camisa nossa aqui com as estampas do que a gente brinca com. Isso é muito legal, cara, porque de alguma maneira a gente contribui para reduzir um pouquinho, né, essa tensão aí, essa rivalidade. Hoje, né, está complicado. Fla-Flu de hoje, por exemplo. Eu há muitos anos não vou a clássico. Eu moro em Friburgo, né, para sair daqui, para ir para Maracanã, já é aquele perrengue, né? E muita violência no entorno do estádio ali. Eu há muitos anos não vou a clássico, infelizmente, cara.
E vou te falar o seguinte, cara, isso passa muito pela educação também. Eu tava levando meu filho hoje na terapia ocupacional e tem um menininho que é um amor, o Bernardo. O Bernardo tá no espectro autista e ele é palmeirense, o hiperfoco dele é o Palmeiras. E aí ele gosta de me provocar, ele sabe que eu sou Flamengo, ele falou: eu vi Goiás e Flamengo no Sub-20, eu torci pro Goiás. Aí ele começa a brincar, a provocar. Aí ele virou e falou assim: eu odeio São Paulo, eu odeio não sei quem. Eu falei: ô Bê, isso é meio pesado, cara. Odiar é uma coisa muito pesada. Você pode falar assim que você não gosta, agora odiar é uma coisa muito pesada. E a mãe dele ouviu e falou: é isso, Bê, você não pode falar que odeia, cara. Ódio é uma coisa muito pesada. Aí ele já saiu de lá falando: eu não gosto do Flamengo, eu não gosto do São Paulo. Então, assim, passa por também a gente explicar para os nossos filhos, para a gente sempre passar essa mensagem quando a gente está com o microfone na mão, de que, gente, é um esporte, né? É um rival, é um oponente, jamais é um inimigo, jamais é um alvo de ódio. Exatamente. Você tem que entender que até para você desfrutar o seu time, não existe futebol sem adversário, né, gente?
É necessário, né? Senão você vai jogar contra quem, pô? É isso.
Igual o pessoal falar: torcedor rubro-negro tá torcendo pro Fluminense cair, tá torcendo pro Vasco quebrar, tá torcendo pro Texton ir embora do Botafogo. Cara, para com isso. Tem que estar todo mundo bem. O legal é igual aquelas coisas assim: vai ter Copa do Mundo, só a Globo vai transmitir. Não, só não sei quem vai transmitir. Eu, como espectador, eu quero que esteja todo mundo bem, que a Globo monte uma puta equipe, que a Record monte outra, Sport TV, ESPN, que todo mundo vá com o seu melhor, e quem tá ali para assistir, escolha, entendeu, cara?
Exatamente.
Então, até por isso, essa coisa da internet ter chegado, Cazé TV, OneFootball, tantas e tantas mídias agora que você pode recorrer para ver, né, os jogos que você curte, isso é muito legal, essa democracia, e junto com ela tem que vir também essa mensagem da tolerância, né, do respeito, né? Com respeito a gente vai longe. Isso no futebol brasileiro está em desuso, está cada vez assim, parece que o futebol é um mundo à parte, sabe, cara?
Sim.
As pessoas acham que você pode xingar, pode se dirigir ao juiz xingando, pode cuspir. Não, acaba o jogo, a gente vai se abraçar, mas durante o jogo eu vou dar uma catarrada no outro. Que é isso, né, cara? Não é um mundo paralelo.
Exato.
O que vale é igual a internet, né? Tem muito valente de internet que fala coisas na internet que, se te encontrar na calçada, afina, né? Não fala. Então por que que você fala ali na internet que você não é homem para bancar quando você encontra a pessoa, entendeu?
É isso. É o comportamento de manada, enfim. Aí já é outro. Já são outros papos, mas de qualquer maneira a gente, né, de vez em quando tem que bater nessa tecla aqui para até pra gente desopilar o fígado um pouquinho. Não é isso, cara? Mas antes da gente fechar de vez aqui as cortinas, a gente ainda precisa anunciar, né, claro, qual será a faixa saideira que vai rolar aí, encerrando aqui o programa, como é de praxe, né? Dessa vez vamos de Fé Cega, Faca Amolada, um clássico absoluto da música brasileira, já foi gravado, regravado por um monte de gente, não só da MPB, mas de outros estilos musicais também. A versão que a gente vai jogar aqui pro ar é de uma apresentação ao vivo da Orquestra Mineira de Rock, né? Uma das referências musicais de Minas Gerais, além de composições deles lá próprias, costumam surpreender o público também com arranjos diferentes, né? Inusitados, para canções consagradas aí da MPB, da música erudita, do próprio rock and roll também. É, agora em 2024, aliás, a orquestra está completando 25 anos de atividade, não é isso, Dudu?
Muito legal, né, cara? Eu não conhecia, para ser honesto, o trabalho deles. Eu estava garimpando, né, uma versão legal de Fé Cega, Faca Molada, que é uma música que eu adoro, e caí nessa versão deles. Então,
ah, falei, nossa, é isso demais. Aqui. Mandou bem demais, são 25 anos aí da orquestra, né? Dia 3 de novembro próximo, aliás, eles vão comemorar essa data lá no, em BH, no Palácio das Artes. Fica até a dica aí, né? É, né, Serginho, para quem puder comparecer, enfim, incrível o trabalho desses caras, né?
Sim, eu tô com o release deles aqui, são 13 músicos com 10 vozes, 4 guitarras, 2 baixos, 2 tecladistas, 2 bateristas e ainda percussão, flauta, saxofone, bandolim, cello, cítara, marimba de vidro e outros instrumentos mais. A apresentação desses caras deve ser uma coisa de maluco realmente, né? Bom demais.
Maravilha. Bom, mas então é isso, minha gente. Fim de papo por aqui. Eu deixo um grande abraço pro Serginho e outro pro Dudu Monsanto, nosso grande convidado de hoje. Além, claro, das saudações aí para todo mundo. Enfim, daqui a 2 semanas, todo mundo ligado aí. Novo Rock Flu chegando aqui na área. E é isso, né? Até a próxima. Valeu. Obrigado aí, Dudu.
Maravilha, Gu. Obrigado. Abraço para você, pro Serginho, para todo mundo ligado no Rock Flu. A gente se vê.
Valeu, Dudu. Valeu, Gustavo. Tchau, pessoal.
Abraços aí. Valeu.
Deixar o seu amor. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.